sempre a meu lado. Aceitas meu nome, que perfeito enterras, mas é tarde. Só daria certo aos dois que tentam, se ainda embriagado pela fome, pensamos teu perdão e tua idade. Em tudo a te tomasse como bênção.
Procurar como é o silêncio. E nesse momento tudo deve calar. Uma história que venha do povo, o juízo final. Cada coisa perdida, perdidamente pode se apaixonar. Pela última vida, poucos amigos hão de te procurar. Como é o silêncio, e nesse momento tudo deve calar. Numa história que venha do povo, o juízo final.
Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? A lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive a hora da verdade, na falta de algo melhor. Nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Tenho vivido um dia por semana, acaba a grana, a mesa ainda tem. Sem passado, nem futuro, eu vivo um dia de cada vez. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade? Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final.
se para um pouco pra pensar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Cava o chão, teu tesouro, que a vida não vai te dar. Cobra em dobro todo o choro que te fizeram chorar. Ser o eterno mau agouro dos que vivem a te agorar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Cava o chão, teu tesouro, que a vida não vai te dar. Cobra em dobro todo o choro que te fizeram chorar. Ser o eterno mau agouro dos que vivem a te agorar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Cava o chão, teu tesouro, que a vida não vai te dar. Cobra em dobro todo o choro que te fizeram chorar. Ser o eterno mau agouro dos que vivem até agora. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar. Vá pra casa, esse menino viu. Vê se para um pouco pra pensar.
Onze e 35.
Comecei a
força, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, ai, se eu te pego. Ai, é DJ.
Quero ser o amor. essa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
E oh, vida de gado, povo marcado e povo feliz. E oh, vida de gado, povo marcado e povo feliz.
Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
vilarejos e minha casa se foi como um fome banquete. Então sentei sobre as ruínas e as dores como um ferro e a brasa e a pele. Ah, Tião, como fogo nos novos tempos. Mas e você? O Espírito Santo.
sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro, eu sou francês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro, eu sou francês. Sou do mundo, sou Minas Gerais.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Meio dia exatamente.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado nos 90.3 da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Seja muito bem-vindo, estamos chegando juntos para mais uma edição do nosso Fala Conquista, edição de número 282. Ao meu lado, no comando aqui, Samara Dias, muito boa tarde para você.
Oi, Guilherme, boa tarde para você. Uma boa tarde especial para você que está aí do outro lado acompanhando Fala Conquista nesta quinta-feira, 14 de maio. Seja muito bem-vindo. A gente começa agora e vai até uma hora da tarde com muita informação para você.
Lembrando que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha, nessa quinta-feira, Vitória da Conquista Sudoeste Baiano tem uma tarde aí, tem um padrão, né? De tarde com sol entre muitas nuvens e um clima um pouco mais ameno. Aqui em Conquista, inclusive, durante a noite, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva, Samara. A temperatura mínima por aqui é de 17 graus, eu acho que na madrugada fez até um pouco menos que isso, e a máxima não passa dos 24 graus.
De manhã cedinho estava bem frio, não foi, Guilherme?
Uma delícia para quem pôde levantar da cama e voltar logo na sequência.
Com certeza, hein? Entendi. Em Tapetinga, a previsão é de tarde quente e céu parcialmente nublado. Durante a noite, o tempo continua estável. Os termômetros variam entre 19 e 28 graus.
Em Brumado, a previsão aponta tempo firme durante a tarde e a noite, com temperaturas variando entre 18 e 27 graus.
Em Belo Campo, Guilherme, o tempo segue com céu parcialmente nublado durante a tarde e a noite. Vai ser um clima mais agradável. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 23 graus.
Na Terra das Cachoeiras, Boa Nova, a previsão indica variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca isolada no período da noite, tá? As temperaturas por lá ficam entre 18 e 25 graus.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e três minutos. Samara, a gente abre o nosso Fala Conquista de hoje falando de uma atualização, né, da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, que está trazendo mudanças importantes para empresas e também para trabalhadores de todo o país. A nova regulamentação amplia as exigências relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho e passa a incluir oficialmente o que a gente chama de riscos sociais, como é o caso aí de assédio moral, pressão excessiva, sobrecarga e adoecimento mental, que tem afastado, inclusive, muita gente do trabalho.
Um assunto importantíssimo, viu, Guilherme? Essa mudança foi estabelecida pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, né, número 1419 de 2024, e representa um marco na legislação trabalhista brasileira ao reconhecer a saúde mental como parte obrigatória da gestão de riscos ocupacionais dentro das empresas.
Pois é, e a partir desse mês de maio de 2026, a fiscalização passa a ser punitiva, com previsão de multas, ações trabalhistas e até responsabilidade penal em casos mais graves. O tema tem gerado muitas dúvidas, tanto entre os empresários quanto entre trabalhadores.
Por isso, para explicar o que muda na prática, quais são os direitos dos trabalhadores e quais medidas as empresas precisam adotar, a gente recebe agora a Tauana Machado, advogada, especialista em direito digital, compilance e com formação complementar, né, em NR1 e Lei Geral de Proteção de Dados. A mulher é incrível, né? Seja bem-vinda, Tauana.
Obrigada, bom dia a todos, ótima quinta-feira a todos os ouvintes aí da Rádio Câmara. Para mim é um prazer estar aqui com Samara e com Guilherme mais uma vez para tratar de um assunto tão importante, tão em alta aí nesse maio aí de 2026. Obrigada pelo convite.
Tauana, fala pra gente, explica o que é exatamente essa NR1, né, e por que que essa atualização tem chamado tanto a atenção, tanto de empresários quanto dos trabalhadores?
Então, a NR1 é a norma mãe da segurança do trabalho. Ela já existe desde 1978, não é uma coisa que apareceu agora. Então, o que que acontece? Ela é a base de todas as normas que cuida da saúde e segurança do trabalhador. E com isso, o que que mudou agora é que antigamente nós cuidávamos só do que machucava o corpo do trabalhador. E hoje a gente cuida também da saúde do trabalhador, da mente dele, com a inclusão dos riscos psicossociais aí em medidas que as empresas precisam cuidar.
Mano, é um avanço muito importante, né? Principalmente nesse cenário que a gente vive, não só no Brasil, mas em outros países, é o adoecimento mental, né? Muita gente com depressão, muita gente recebendo diagnóstico também de ansiedade crônica. E pela primeira vez, né, a legislação trabalhista passa a tratar oficialmente, né, os riscos psicossociais como parte da segurança do trabalho. O que é que isso significa na prática?
Então, durante décadas, quando se falava em segurança do trabalho, o foco era o risco físico, o acidente, a doença causada pelo agente químico, biológico, o ruído, né? A questão ergonômica. Então, isso era que, o que as empresas se preocupavam em proteger o trabalhador. Aquilo, como eu falei, que podia machucar o corpo. E aí, com o avanço, com a grande... grande número, né, de afastamentos por doenças mentais que nós tivemos aí em 2025, tornou-se necessário incluir também os riscos psicossociais, aquilo que machuca não só o corpo do trabalhador, mas também a mente dele.
Tauana, em relação às obrigações, às novas obrigações que passam a existir, na prática, o que muda? É, principalmente quem está ouvindo a gente, trabalha nos recursos humanos aí de empresas e grandes empresas, o que que muda exatamente no dia a dia dessas empresas? O que que uma empresa passa, ela passa a ter que oferecer algum tipo de atenção a mais para os seus colaboradores? Como é que funciona?
Então, na prática, isso significa três coisas concretas. A empresa, ela é obrigada a mapear, documentar e controlar os riscos de adoecimento mental, assim como faz em relação aos outros tipos de riscos, né, que a gente chama. Então, ele precisa mapear, fazer um programa de gerenciamento de riscos. É o PGR. Quando a gente fala sobre essa medida, né, nós falamos sobre o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a empresa, ela precisa mapear todos esses riscos e combater isso, para que os trabalhadores, eles não possam, eles tentam mitigar esses riscos e que eles sofram menos situações como essa, questões emocionais, psicossociais no trabalho.
Ô, Tauana, quando a gente fala, né, em riscos psicossociais, e que situações a gente está falando, né, dentro das empresas? Você pode trazer alguns exemplos mais comuns para quem está ouvindo aqui agora possa identificar? Talvez essa pessoa possa até estar passando por isso, conheça um familiar, um amigo.
Sim, são situações que muita gente já viveu, ou então que conhece alguém que já viveu. Então, quais são os riscos psicossociais? Sobrecarga no trabalho, o que significa isso? Jornadas exaustivas, acúmulo de funções, prazos impossíveis, pressão abusiva por metas, cobranças que ultrapassam aí o razoável, né? Assédio moral e sexual, humilhações públicas, intimidações, falta de autonomia quando o trabalhador ele não tem qualquer controle sobre o seu trabalho, sobre o seu ritmo, conflitos interpessoais crônicos, ambientes onde o clima de hostilidade ele é normalizado, né? E também o isolamento. A empresa que tem um gestor que grita, humilha, pressiona a equipe e todos os dias, né, porque isso precisa ser de forma reiterada, isso agora chama-se risco psicossocial. E a empresa ela precisa ter um plano de ação no papel para combater isso. Porque nós tivemos aí, como eu falei anteriormente, um afastamento de 546 mil trabalhadores que se afastaram por transtornos mentais em 2025, um aumento de 15,7% relacionado a 2024, que também naquela época foi um marco, um aumento muito grande. Então, antigamente, uma doença que ela é muito comum hoje, a doença ocupacional dentro do ambiente de trabalho, que é muito comum, é o burnout, né? A gente se fala muito sobre burnout, que é um esgotamento físico e mental dentro do trabalho. Então, isso não acontece de uma forma isolada. Isso é uma coisa que é feita, que é reiterada, que acontece todos os dias, que é um clima, um ambiente que pressiona demais e cuida de menos. Então, a NR ela vem justamente para que as empresas possam olhar estes sinais antes que isso vire um afastamento.
Tauana, em ambientes de risco um pouco maior, por exemplo, na construção civil e em outros tipos de trabalhos, principalmente trabalhos mais pesados e mais braçais, como a gente costuma dizer, as empresas são obrigadas a oferecer o EPI. Existe, a empresa vai precisar oferecer algum tipo de prática, algum tipo, o que que a empresa passa a oferecer para guarnecer a mente das pessoas de riscos?
Então, aí a gente fala sobre quais são os passos, né? O que que ela precisa fazer para proteger a mente desse trabalhador. Então, assim, é preciso primeiro mapear os riscos, psicossociais. Você faz o mapeamento daquilo, olhar para dentro. Quais são as situações de trabalho que podem causar uma doença, que podem causar uma doença, né, de certa forma, um dano à saúde mental do trabalhador. Aí você faz isso e documenta dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E, a partir disso, você começa a elaborar um plano de ação. O que que eu posso fazer? E são várias formas, então você precisa identificar. Se, a partir disso, você vê que tem um líder, um gestor, que ele tem postura assediosa, por exemplo, o que que você faz? Você faz esse mapeamento, verifica se aquilo pode causar um dano ao seu colaborador, ao seu trabalho, para que você possa tomar as medidas necessárias, seja inclusive até de afastamento, né, de uma situação como essa. Além disso, você precisa, dentro da NR, fala que você precisa envolver os trabalhadores nisso. Os trabalhadores, eles precisam ter ciência de quais são os riscos que foram identificados. A CIPA, que geralmente as empresas com um grande número de funcionários, a CIPA precisa trabalhar junto com a empresa para que possa identificar e ter um plano de ação. Então, treinar liderança, porque se você não tiver líder, se o líder não saber identificar o que é uma conduta assediosa, ou se ele não saber identificar o que está acontecendo, um assédio, inclusive, sexual dentro do trabalho, a gente não consegue minimizar essa situação. E outro ponto muito importante que a ANR fala é sobre a instituição do canal de denúncia. Então, o canal de denúncia implementado dentro da empresa faz com que o trabalhador ele possa relatar de forma anônima e segura qualquer tipo de situação que possa causar algum dano a ele, né? Então, situações como assédio sexual, assédio moral, situações dessa natureza podem ser relatadas através de um canal de denúncia. Então, as empresas também precisam implementar essa ferramenta aí de recebimento.
A NR1, ela se aplica tanto às grandes empresas quanto também aos pequenos negócios, e qual a importância disso?
Exatamente. Hoje, quando chega lá o fiscal chega lá, ele não vai perguntar para você se você tem quantos funcionários você tem. Ele vai virar e perguntar assim: você está cuidando das pessoas que trabalham para você? Independente da quantidade de funcionários, toda empresa precisa ter. O que diferencia da grande para a microempresa é o tipo, a complexidade do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, se você tem uma microempresa com 5 funcionários, o seu PGR ele vai ser mais simplificado. Mas, ainda assim, uma empresa com 5 funcionários, ele pode ter algum tipo de sobrecarga mental, algum tipo de situação envolvendo um trabalho que pode sobrecarregar e adoecer o trabalhador. Então, se você tem um trabalhador de carteira assinada, apenas, você precisa aí cumprir a NR1, precisa fazer um programa de gerenciamento de risco. Como eu disse, o que diferencia a grande e a pequena empresa é a complexidade do que você vai fazer. O tipo, quem tem uma empresa de 200, 300 mil funcionários, precisa ter um PGR e um plano de ação muito maior do que uma empresa que tem 10, 20, 5 funcionários.
Em relação ao que a lei fala de riscos psicossociais, né, de essas situações, quais são as mais comuns nas empresas, né? Isso porque tem empresas, por terem características diferentes, elas têm riscos diferentes, mas eu imagino que existam riscos que são mais comuns a todas elas.
Os riscos mais comuns são situações que, como eu falei anteriormente, são sobrecargas no trabalho, são esses riscos de adoecimento. Então, o líder que ele faz uma cobrança muito excessiva e não sabe diferenciar se aquilo é, de fato, uma regra do negócio, porque toda empresa ela precisa ter uma cobrança. Mas onde está o limite daquilo? Mas, muitas vezes, ele não sabe que aquela conduta que ele está fazendo dentro daquela empresa é um assédio, por exemplo. E onde é que vem o lado da empresa, onde é que vem? É justamente com palestras, conscientizações e treinamentos para esses líderes, para que eles possam ter conhecimento que aquela conduta é um assédio e não cometer.
Então, é muito importante, né, Tal, as pessoas, os empresários, donos de empresas, estarem por dentro desse assunto, né? É um assunto novo, né, que as pessoas estão passando a conhecer mais agora, apesar de você ter explicado no começo, que é um assunto debatido há muito tempo atrás, mas que agora vem sofrendo mudanças devido a esse cenário atual que a gente vem observando, né, do número grande de afastamentos de funcionários, de servidores, devido a problemas mentais, né?
Como eu disse, antes a empresa precisava cuidar só do que machucava o corpo do colaborador, né? Hoje não, preciso olhar para dentro, o que que adoece o meu trabalhador. Até porque eu vejo e eu falo que a empresa, hoje, o cenário atual do empresário, ele precisa focar em duas coisas. A tecnologia, porque a gente não tem como mais fugir disso, a gente vive disso e todas as empresas precisam estar atentas, e também a produtividade do trabalhador. Então, o ambiente onde as pessoas queiram e consigam dar o seu melhor. Então, ele precisa ter um ambiente saudável, onde as pessoas queiram estar ali, consigam estar, deem o seu melhor, e para que elas não sofram. Porque, se você for parar para pensar, quando existe um esgotamento mental, em um caso de burnout, por exemplo, existem três frentes aí que são prejudicadas. O Estado, porque por conta dos benefícios previdenciários, porque o trabalhador, ele é assegurado pelo INSS. Consequentemente, quando ele não tem condições de trabalhar, o Estado que vai garantir a ele ali aquele período que ele não... um auxílio doença. A empresa, porque ele perde a produtividade, porque ele deixa de ter aquele funcionário ali, e o trabalhador que adoece. Então, se você for parar para pensar, é uma cadeia aí de consequências. Então, por que não agir preventivamente? O custo de agir preventivamente é menor do que o agir reativamente, né, Guilherme?
Com certeza. Tauana, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também, porque assim, o Estado é esse agente fiscalizador, ele acaba tendo prejuízo, como você mesma explicou aqui agora para a gente. Mas e servidores públicos? Puxar um pouco a brasa aqui para a minha sardinha. Os servidores públicos também têm direitos? Essa norma também se aplica ao serviço público? Como é que funciona?
Então, a NR, ela é uma... ela vem do Ministério do Trabalho e do Emprego. O que diferencia do servidor é porque o servidor público é estatutário, então não tem essa hierarquia, né? Não está regido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, certo? Existe ele é regido pelo estatuto, né, da...
No caso aqui, por exemplo...
Do órgão, exatamente.
De conquista do regime jurídico único, por exemplo.
Isso, exatamente. E a NR, ela é regulamentada por ele, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, o servidor estatutário, ele não está beneficiado pela NR, infelizmente. Só quem é empregados, né, que são regidos pela CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. Então, infelizmente, não está obrigado pela norma. O que não significa que a prefeitura, o órgão que seja, não possa fazer isso como uma boa prática, né? Então, assim como a CLT, assim como os empregadores precisam cumprir as normas, por que não órgãos como prefeituras, câmaras e servidores aí não estejam regidos, pelo menos como uma boa prática, né?
Tauana, essa norma também fortalece, né, os direitos dos trabalhadores. Quais garantias passam a existir para quem enfrenta esses ambientes tóxicos, né, pressão abusiva ou situações de assédio no trabalho, como você mencionou?
Então, a NR1, ela também é um instrumento de ampliação do direito do trabalhador. E, de forma concreta, o trabalhador,